As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Um homem foi encontrado sem vida dentro da própria casa na localidade de Lagoa do Furador, o concelho de Ourém. O alerta foi dado pelas 22 horas deste domingo. Por aquilo que a ERT apurou, junto de fonte oficial do Comando Distrital de Santarém da Guarda Nacional Republicana, esse alerta foi dado por uma pessoa que estranhou o facto de a vítima não ter comparecido para jantar num restaurante como era esperado. A GNR e os bombeiros deslocaram-se então à sua residência e encontraram o homem já cadáver. Foi transferido para os serviços de medicina legal do Hospital de Tomar, sendo que tudo aponta para causas naturais. Uma assistente social da Câmara de Tomar foi agredida por uma residente do bairro Nossa Senhora dos Anjos. A ocorrência foi confirmada em reunião de Câmara pelo vereador Hugo Cristóvão, depois de questionado pela vereadora Célia Boné.
Sim, é verdade que uma das nossas assistentes sociais foi agredida verbalmente, essencialmente, e imediatamente no próprio dia foi apresentada a queixa às entidades competentes, naturalmente. Como, aliás, não poderia deixar de ser. Aliás, essa queixa foi secundada também pela Junta de Freguesia, que apresentou queixa autónoma, a Junta de Freguesia Urbana, entenda-se. Portanto, ou seja, tanto por nós, município, como pela nossa funcionária, individualmente, e também pela Junta de Freguesia, até porque um dos elementos da Junta estava presente no local. Pronto, mas isto são situações que, enfim, ocorrem, não devem ocorrer, obviamente, mas que são possíveis de ocorrer a quem anda no terreno, pronto, é mesmo assim. Mais do que isto, não vou dizer, agora, obviamente, que tal como disse há pouco, nós precisamos de factos, de dados objetivos e escritos, para que depois possa haver, da nossa parte, eventualmente outras consequências.
Por aquilo que a ERT teve, entretanto, a oportunidade de apurar se uma mulher atirou um garrafão de lexívia contra as costas da assistente social. O caso ocorreu há cerca de 15 dias e, na altura, também lá estava Augusto Barros, presidente da Junta Urbana, a quem terão sido proferidas algumas ameaças. Nesse sentido, como disse Hugo Cristóvão, foram apresentadas queixas à Polícia de Segurança Pública, uma da agredida e outra da própria Junta, pelo que o caso corre agora no Ministério Público. Novo registro para qualquer infecção Covid-19 no Médio Tejo no decurso das últimas 24 horas, confirmou no seu recente boletim a Unidade de Saúde Pública. Desta forma, mantém-se o total de 12.936 contágios na região, 81 dos quais ainda em curso. Uma vez mais, o número de altas não sofreu qualquer alteração, assim como, felizmente, o número de óbitos associados à pandemia. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Ourém continua como concelho com maior número de infecções ativas, num total de 25, seguindo-se Torres Novas com 13 e Entroncamento com 11. Em os dados atualizados desde o início da pandemia, Ourém 3.043 infecções, 2.935 recuperações, 83 óbitos, as tais 25 infecções ativas. Tomar 2.506 casos, com 2.443 recuperados, 56 óbitos, 7 infecções ativas. Torres Novas, 2.003 casos, com 1.930 recuperações, 60 mortes, 13 infecções ativas. Abrantes, 1.571 infectados, 1.494 estão curados, 69 mortes, 8 infecções ativas. Entroncamento, 1.116 infecções, 1.083 recuperados, 22 mortes, 11 infecções ativas. Alcanena, 1.031 casos, 982 recuperações, 39 vítimas mortais, 10 infecções ativas. Ferreira do Zêzere, 613 casos, 596 dos quais recuperados, 17 vítimas mortais, não têm infecções ativas. Mação, 433 infecções, 418 recuperados, 15 óbitos, não têm infecções ativas. Vila Nova da Barquinha, 271 casos, 257 dos quais dados como curados, 9 mortes, 5 infecções ativas. Sardual, 184 casos, 178 recuperados, 5 óbitos, uma infecção ativa e Constância, 165 infecções, 161 das quais recuperadas, 3 mortes, uma infecção ativa.
Rádio L, a primeira a informar.
Está detectado um surto de Covid-19 numa comunidade indiana que reside no concelho de Ourém. Surto esse que já obrigou ao isolamento de mais de 100 pessoas do centro escolar da Carvoeira, em Caxarias. Durante as próximas horas, irá haver uma noção mais exata de quantas infecções estão em causa, uma vez que as autoridades de saúde vão proceder à realização de testes. Nesta altura, segundo dados da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, 88 crianças e jovens do referido agrupamento estão em isolamento, assim como 17 funcionários da escola, entre docentes e não docentes. O ensino, como se percebe, fica agora a ser feito no modelo à distância, solução já aprovada pela Direção-Geral da Saúde. Ainda por Orém, as autoridades de saúde vão avançar para a desinfecção das piscinas municipais, uma vez que se confirma a utilização desta estrutura por pessoas que estavam infectadas. Recorde-se que, nesta altura, o Conselho Oriense é aquele que, dentro do distrito de Santarém, tem mais casos ativos de Covid-19, num total de 25, sendo expectável que este indicador possa subir no decurso das próximas horas.
Rádio R, informação.
O administrador da IFM Platex de Tomar já recebeu uma proposta de um dos dois interessados em assumir esta empresa. A indicação foi avançada por Anabela Freitas, presidente da autarquia nabantina, na recente sessão do Executivo, depois de questionada pelo vereador Luís Ramos, do PSD, que lhe pediu um ponto de situação sobre o dossiê relativo à IFM, que, recorde-se, atravessa um processo de insolvência e, por isso, tem o futuro rodeado de dúvidas. Em abril último, em entrevista à Hertz, Anabela Freitas deu então conta de dois interessados em assumir os destinos da Platex. Um deles já falou mesmo com alguns trabalhadores e outro terá garantido potenciais clientes nos Estados Unidos, disse agora a Presidente da Câmara.
Eu, quando falei da IFM publicamente e quando, após as minhas primeiras declarações sobre a IFM, há um segundo interessado que me contacta a dizer que também estava interessado. Mas quando dei as declarações publicamente, ambos os interessados já estavam em negociações com o gestor de insolvência. É um processo que continua a ser acompanhado pelo gestor de insolvência. Um dos interessados, sei que já esteve no território a falar com um conjunto de trabalhadores. Sei que o segundo interessado já tem clientes, nomeadamente nos Estados Unidos, mas isso agora é um processo que ultrapassa a Câmara. E, portanto, é entre o gestor de insolvência e os que estão interessados. Coloquei aos dois, porque parte do princípio, na altura em que falaram comigo, que não se conhecesse, que não se conhecem, né? Se achassem por bem eu poder facultar o contacto de um a outro, até para poderem concorrer em conjunto, disseram que nesta fase de negociação isso não era pertinente. Um deles já tinha até apresentado uma proposta ao administrador de insolvência. Havia ali um conjunto de terrenos, uma situação que estava ali. Havia ali um conjunto de terrenos que estavam a obstar poder chegar a bom porto, mas situação essa que está ultrapassada, portanto os terrenos, já se vai perceber porquê, estão no fundo turístico e, portanto, já ultrapassaram, já falaram com o Turismo de Portugal e, portanto, o Turismo de Portugal está disponível a renegociar as condições em que os terrenos estão nesse fundo de investimento turístico e, portanto, aquilo que sei é que as coisas estão em negociação com o gestor de insolvência. Agora, é natural que o gestor de insolvência peça uma coisa e que os concorrentes ofereçam outra, portanto é o processo negocial normal.
Autárquicas 2021, os candidatos, as entrevistas, o futuro da região passa por aqui.
A Coligação Democrática Unitária apresentou Paulo Macedo e Bruno Graça como candidatos à Câmara e Assembleia Municipal de Tomar, respectivamente, numa sessão que decorreu na Pracete de Olivença, à entrada da Corredora, sentido Ponte Velha, Praça da República. Estão assim oficializadas as apostas da CDU para o território nabantino, tendo em vista as autárquicas deste ano. Bruno Graça, que assume a corrida à Assembleia Municipal, advertiu que as eleições se realizam num contexto complexo e exigente.
Esta batalha eleitoral vai realizar-se num contexto complexo e exigente, marcado pela promoção de forças e projetos reacionários e demagógicos, pelo agravamento da situação económica e social do país e do nosso concelho. O projeto autárquico da CDU alicerça-se no trabalho de proximidade e na abertura à participação cívica alargada das populações, na natureza democrática da sua gestão, pela prioridade ao serviço público, pela defesa dos interesses coletivos, pela plena valorização dos trabalhadores da autarquia. A Assembleia Municipal é, por sua vez, o órgão representativo do município de Tomar, dotado de poderes deliberativos, que tem como objetivo central a promoção e salvaguarda dos interesses próprios da população do concelho. Os seus membros representam os munícipes e a sua atividade deve assentar na defesa dos interesses do município e na promoção do bem-estar das populações, no quadro da Constituição e da legalidade democrática. Em particular, é a Assembleia Municipal que compete acompanhar e fiscalizar a atividade não só da Câmara Municipal, como também a de quaisquer outras entidades que integram o perímetro da administração local e ainda apreciar a execução dos contratos de delegação de competências celebrados entre a Câmara Municipal e o Estado, entre a Câmara Municipal e a entidade intermunicipal, autorizando a celebração e denúncia de contratos de delegação de competências e de acordos de execução entre a Câmara Municipal e as juntas de freguesia. O que se está a passar atualmente ao nível da empresa intermunicipal Tejo Ambiente vem chamar para primeiro plano esta sua importância e responsabilidade. Para desempenhar cabalmente as suas tarefas, nomeadamente as de apreciação e fiscalização que a lei lhe confere, é indispensável que este órgão municipal assuma por inteiro as suas competências de autonomia de funcionamento, opondo-se de uma forma firme e determinada a todas as tentativas do Executivo da Câmara Municipal, seja ele qual for, de condicionar ou de manipular o seu trabalho político.
Já Paulo Macedo, candidato da CDU à Câmara de Tomar, falou da importância do poder local para a afirmação da democracia e para o desenvolvimento das populações.
A CDU sempre se afirmou pelo seu trabalho e pelo seu futuro. É e continua a ser uma grande força política nacional no poder local. E está indissociavelmente ligada à construção, e eu repito, do poder local democrático. À sua afirmação como um espaço de resolução dos problemas e de intervenção a favor do desenvolvimento e do bem-estar. Este poder local é parte intransigente do regime democrático e do seu sistema de poder. E é uma conquista que viu consagrada na Constituição da República Portuguesa. Mas como sempre tenho afirmado, para levar pela frente um projeto destes, temos de ter equipas, pessoas que compreendam e ambicionem em coletivo lutar e atingir as melhores conquistas para as populações que os elegerem e que representam. Sim, porque nós sempre defendemos um poder local amplamente participado, plural, colegial e democrático. E sempre ele dotado de uma efetiva autonomia administrativa e financeira e que tem na CDU a força mais consequente na sua defesa, afirmação e dignificação. Ao longo destes quase 12 anos em que exerci durante 3 mandatos como eleito pela CDU na Assembleia Municipal de Tomar, com os meus companheiros e camaradas de luta, na preparação de todas as Assembleias Municipais e ainda Assembleias da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, estivemos sempre presentes que este poder local é resultante de Abril e está afirmado na Constituição da República. Por isso consideramos que o poder local ainda tem por cumprir o que está nesse edifício constitucional que é a Constituição e que é a criação das regiões administrativas que sucessivamente foram sendo adiadas na sua construção, seja pelo PS, pelo PSD e CDS, retirando cada vez mais ao país este importante instrumento que seria capaz de contribuir para conferir legitimidade democrática para o desenvolvimento e para a coesão territorial, para o aproveitamento das potencialidades e recursos locais, para a modernização e organização de uma administração pública sempre ao serviço das populações.
Autárquicas 2021 São Neas.
O Corujense é o novo vencedor da primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. O emblema do Sorraia venceu em Tomar neste domingo por 0-1 e garantiu assim o primeiro lugar da primeira divisão distrital da AFS, com consequente subida ao Campeonato de Portugal. Vamos aos resultados. 13ª jornada, Samora Correia 0, Mação 2, Torres Novas 1, Alcanonense 1, União do Tomar 0, Corujense 1, Rio Maior 6, Riachense 0, 0, Glória do Ribatejo 2, Ferreira do Zezer 2, Fazendense 0, Cartacho 2, Entrocamento Atlético Clube 3, Moçarriense 1 e Abrantes e Benfica 0, Amiense 0. Na frente, Coroxense, 34 pontos, já o virtual vencedor deste campeonato. Segundo, Cartacho com 25, recorde, segundo lugar, dá acesso à Taça de Portugal. Terceiro, Abrantes e Benfica e Mação com 24, quinto, União do Tomar 22, sexto, Alcanenense com 19, sétimo, Fazendense e Glória do Ribatejo têm 18, nono, Samora Correia com 17, décimo, Amiense 16, menos um jogo, décimos primeiros, Rio Maior e Torres Novas, ambos com menos um jogo têm 14 pontos, décimo terceiro, Ferreira do Zezer com 12, tem menos um jogo, registo ainda para o Entrocamento Atlético Clube, tem 11 pontos, menos um jogo, já despromovidos, Riachense, menos um jogo, 5 pontos, o último, Sarriense com 4 pontos. Refira-se que a Hertz acompanhou o jogo do título, onde o Coroxense venceu em Tomar assim por 0-1 com o golo de Rafael Alturas. Mário Nelson, treinador vencedor da primeira distrital, não escondeu a emoção por esta conquista.
Depois eu gostava em primeiro lugar de lembrar de onde venho e os meus jogadores, eu disse sempre que tivesse uma conquista, eu lembro aos jogadores que eu treinei na União Desportiva da Chamusca, que foram eles que fizeram de mim treinador, foram eles que acreditaram que eu podia ser treinador, e depois todos os presidentes da União Desportiva da Chamusca, do Fazendense, do Riachense, do União de Almirim, do Orém, do Cartaz de Sade e agora do Coroxense, que acho que é o ponto alto da minha carreira, por todas as condições que me dão. Depois, dizer que estou muito orgulhoso do meu grupo de trabalho. Estes jogadores merecem, o clube merece, o Coroxense é um clube de campeonato nacional. É um clube que tem uma estrutura para andar no Campeonato de Portugal. É um clube que não deixa faltar nada nem aos treinadores nem aos jogadores, e eu sou orgulhosamente treinador do Coroxense. E depois, felicitar também a União de Tomar, que é uma grande equipa, bem orientada, e que dignificou muito a nossa vitória hoje, porque tivemos de trabalhar muito para ganhar. E por último, que é mais importante, e é pela minha família, pela minha mulher, pelo meu filho, pela minha filha, pela minha sogra, pelas pessoas que sofrem muito com isto, têm sofrido ao longo destes anos com tudo o que vamos passando, e essencialmente é para eles, e lembrar o meu sogro, lembrar o meu pai que já faleceram, e hoje pretendo olhar para o céu, que com certeza estariam a ver isto e estariam contentes com este resultado e com o atingir do Campeonato de Portugal.
Renato Bento, diretor da Segurança Social de Santarém, referiu em Tomar que a Segurança Social não tem qualquer preconceito para com as entidades privadas de natureza lucrativa que operam na área da prestação de serviços de apoio social. Renato Bento, que falava na inauguração da unidade de Tomar, da Care for You, empresa que presta serviços de apoio domiciliário personalizado aos utentes, lembrava que o nível de exigência para as entidades públicas e privadas é o mesmo.
Nós, Segurança Social e Instituto da Segurança Social, não temos qualquer preconceito com as entidades de natureza lucrativa que estão no exercício da nossa tutela, assim como estão todas as instituições sociais do nosso país, cujos normativos são exatamente os mesmos para o funcionamento, para o processo de licenciamento e para o processo de funcionamento de cada uma das respostas sociais. Portanto, o nível de exigência é exatamente o mesmo. Portanto, não temos preconceito absolutamente nenhum com estas entidades de natureza lucrativa que prestam um trabalho e fazem um trabalho muito meritório no apoio às populações. E nós gostamos e queremos apoiar e valorizar também, naturalmente, o trabalho que estas entidades fazem. E, portanto, este novo projeto aqui no Conselho de Tomar é um projeto muito bem-vindo para o Conselho de Tomar, seguramente, mas também para o Distrito de Santarém. A resposta de serviço de apoio domiciliário é uma resposta, como eu tenho dito há muito, é uma resposta do futuro, é uma resposta que tem uma amplitude de serviços que podem ser prestados aos utentes, que é muito grande e muito significativa, e portanto não devemos, e as entidades que perseguem esta resposta não devem resumir a sua intervenção à prestação dos serviços base de SAD, que são quatro serviços básicos que estão estabelecidos na lei, mas pode e deve ir muito além disso. Porque, como dizia, há uma multiplicidade de serviços que são importantes na vida dos cidadãos e é preciso ir ao encontro daquilo que eles precisam e não trazer utentes para aquilo que as instituições precisam, que é prestar os serviços básicos que estão estabelecidos.
A altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com o padre Rui Terezo.
Os jovens em Portugal, os jovens em todo o mundo preparam-se para a Jornada Mundial da Juventude em Portugal em 2023, em Lisboa, que envolve todas as dioceses de Portugal, que são 21, e as 4.380 paróquias fazem parte de todas as dioceses. A nossa diocese de Santarém será uma diocese de acolhimento dos jovens que vêm participar nas Jornadas Mundiais da Juventude, por isso virão jovens de todo o mundo, e também os nossos jovens irão participar nestas jornadas em Lisboa. A Jornada Mundial da Juventude, irmãos e irmãs, dedica-se e consagra-se aos jovens. Portugal é um país com uma população maioritariamente católica, com cerca de 80%. De acordo com tudo, o Centro de Religião e Sociedade, dentro da SEIS, serviu de base informativa para o Sínodo dos Bispos sobre os jovens na Igreja Católica 2018, cerca de 53% dos jovens portugueses afirmam-se como católicos, o um número superior à média europeia. Por isso, as Jornadas Mundiais da Juventude é uma oportunidade para os nossos jovens, mas é uma oportunidade para as famílias de hoje. As Jornadas Mundiais da Juventude visa proporcionar a todos os participantes, a todos os jovens, uma experiência de Igreja Universal, fomentando o encontro pessoal com Jesus Cristo. A Jornada Mundial da Juventude procura também promover a paz, a união e a fraternidade entre os povos e as nações de todo o mundo. O tema das nossas jornadas em Portugal é o Evangelho de São Lucas. Maria levantou-se e partiu apressadamente. O Papa Francisco escolheu como lema da 28ª Jornada Mundial da Juventude, que acontecerá pela primeira vez em Lisboa, capital de Portugal, e por isso uma grande graça, dedicadas, consagradas a Maria. Por isso, diz o Papa, escreve o Papa, onde nos envia Jesus? Não há fronteiras, não há limites. Ele envia-nos a todos. O Evangelho não é para alguns, mas para todos. Por isso, cada jovem que sinta enviado, enviado por Jesus, enviado por Maria, que é missionária e que faz de cada um de nós seus missionários. Cada diocese constituiu uma equipa para coordenar estas jornadas. Também cada vigaria, como a nossa vigaria de Tomar, tem uma vigaria, uma equipa para coordenar as Jornadas Mundiais da Juventude e também cada paróquia. Os jovens da nossa vigaria organizaram neste sábado passado uma vigília de oração na Igreja de Santa Maria do Olival, fomentando já esta preparação e sensibilizando os jovens, as famílias e as comunidades paroquiais. Todos nós nos sentimos participantes, que cada um de nós, cada família, cada par, cada paróquia, todos nós possamos colaborar com os nossos jovens. Cada um se sinta também parte integrante destas Jornadas Mundiais da Juventude. Este é o desejo de cada um de nós. Também nós possamos ter este desejo de ser missionários como Maria, nossa querida mãe, nossa mãezinha. É por isso que as nossas paróquias de Tomar organizam, no final deste mês de maio, uma peregrinação. A imagem de Nossa Senhora irá percorrer as ruas da cidade de Tomar e também a sua periferia. O Centro de Tomar será percorrido no próximo dia 28, sexta-feira, a partir das 21h. E no sábado, dia 29, a partir das 20h30, iremos também percorrer toda a periferia e os arredores, as principais localidades. Queremos assim mostrar o nosso amor a Maria, a nossa querida mãe. Maria, nossa querida mãe, te colocamos estas jornadas da juventude nas tuas mãos. Maria, nossa querida mãe, como missionária, teremos também no dia 28 e 29 de mostrar o nosso amor a Maria. Por isso convido cada um a colocar nas suas janelas, nas suas varandas, uma colcha, uma vela ou uma imagem de Maria, porque mostrando o nosso amor a Maria, mostramos o nosso amor a Jesus. Nossa Senhora de Fátima, querida mãe, rogai por todos nós.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a Arte.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.